Está a começar o Dar-vos a Escrever, onde ensinamos bichas como vocês a ter orgulho e muito prazer.
Somos o Pedro e o Nuno aqui para vos entreter.
Hello, hello, hello.
Olá, chamo-me Nuno Miguel Gonçalves.
E eu, Pedro Carreira.
E este é o 168º episódio do Dar Voz a Escrever, o podcast semanal de notícias e comentário político LGBTI português.
Mas sem palco para a vergonha.
Shame, shame, shame.
Estou muito cansado.
Também.
De... Ah. Não, de... Eu sei que há muita provocação no ar, que há muita porcaria, que há muito discurso de ódio, isso tudo. Ainda que a minha vertente mais positiva, quero acreditar que é simplesmente uma minoria muito sonora,
vocal,
muito vocal, mas ainda assim uma minoria que não representativa do resto da sociedade. Mas sim, cansa-me um bocadinho, isto é só um desabafo, Nuno Manel. A pessoas estarem a dar constantemente palco e destaque a pessoas que na realidade não interessam para nada e que não fazem outra coisa senão picar todos os pontos da provocação e da desinformação.
Tens de ser um bocadinho mais específico.
Pronto, houve na Assembleia da República na semana passada um evento com jovens, no fundo para fomentar também a ligação de jovens à política, em que houve assim uma polémica, porque parece que houve uma certa bancada na Assembleia que depois de uma questão, neste caso de uma jovem, à mesma, teve a dizer que não havia nenhum estudo sobre pessoas LGBTI mais em Portugal, que não havia nada, que era tudo uma roubalheira para encher os bolsos da agenda.
Do lobby gay.
Exato, exato. E pronto, e é cansativo porque lá está, não é só ser ignorante, é uma ignorância propositada com a intenção de manipular e de desviar atenções e, no fundo, de desconversar sobre os temas que importam e que estavam, naquele caso, a perguntar na Assembleia da República sobre, por exemplo, a saúde mental de jovens LGBTI+. E foi negado que havia estudos sobre isso, quando há vários estudos, há muitos anos, sobre jovens LGBTQ+, em Portugal, nomeadamente, e falámos aqui até há pouco tempo da Universidade do Porto, um estudo que diz que precisamente jovens LGBTQ+, são vítimas preferenciais de bullying nas escolas. Portanto, isto são dados que são conhecidos, não foram inventados assim do ar, como parece ser este tipo de argumentação. Também a própria SIG também já divulgou aqui há uns tempos que um terço de jovens LGBTI ainda teme pela sua segurança nas escolas portuguesas. Enfim, há toda uma série de estudos, nós temos divulgado vários deles, específicos para a realidade portuguesa, e que foram basicamente negados, e como se nunca tivessem existido, como se estes dados não fossem conhecidos. E claro que isso é bastante grave, mas por favor, falemos destes assuntos sem... Ou pelo menos tentar não dar constantemente resposta direta ou palco a pessoas que querem precisamente ganhar esse tipo de atenção, esse tipo de palco. Porque parece que vão, lá está, vão picar em todas.
Mas funciona, já sabes como este movimento populista de extrema-direita funciona exatamente por isso. Porque picam e recebem resposta e picam ainda mais e é um ciclo vicioso.
Pois.
E o Twitter é péssimo nisso, é por isso que eu agora quase não ponho lá os pés.
Enfim, foi só um desabafo. Acho que há várias formas de falar sobre um tema sem ter que forçar uma ligação direta a quem apenas procura a atenção, sem qualquer credibilidade, sem qualquer seriedade.
Tu depois mostras estes estudos, mostras também os artigos científicos, as coisas das agências nacionais e internacionais de saúde e de saúde mental, e as pessoas ignoram isso. As pessoas que não querem saber disso e que querem...
Querem o drama! Drama!
E que querem reproduzir e continuar o ódio, não querem saber disso. Portanto, eles vão sempre arranjar um estudo qualquer mirambulante que não tem relevância nenhuma para dizer, ah, mas isto há, de vez em quando há pessoas que regridem e querem, por exemplo, nas pessoas trans, há pessoas que depois querem fazer a destransição, isso é muito grave, consequências no corpo da pessoa. E tipo, primeiro, é mentira, todas essas três coisas. Portanto, não vale a pena estar a refutar contra essas pessoas sequer.
São uma minoria dentro de uma minoria.
Não é isso, não é isso. É que não importa refutar argumentos inválidos com argumentos válidos, porque eles não querem saber.
Sim, verdade. É, no fundo é aquele chamar de chafurdar na lama com...
Não é, mesmo que não chafurdes e ofereças argumentação válida, não há qualquer efeito. Eles vão continuar a acreditar naquilo que acreditam, vão continuar a fazer porta-estandarte daquilo que é mentira. Portanto, opá, não vale a pena. E eu sei que isto é um bocado derrotista, mas a realidade é que não vale a pena mesmo.
Sim, pelo menos não contribuir para isso, já que têm os órgãos de comunicação social a promover tanto palco.
Sim, não é tipo sobremesa para os órgãos
de comunicação. A terceira força social política em Portugal, neste momento, teve mais projeção do que o mês passado do que Marcelo.
Uhum.
O que já é de si bastante notório, porque o Marcelo está em todo o lado, todo o momento, não é? A comentar tudo e mais alguma coisa. Mesmo assim conseguiu a terceira força política ter mais peso dos órgãos de comunicação do que Marcelo. E até do que o PSD, o líder do... Ai, o Montenegro. Portanto, lá está. Há aqui um viés enorme e uma grande promoção e um levar de costas. Lá está deste tipo de coisas, que é muito frustrante. Portanto, ok... Obviamente, eu também acho que os órgãos de comunicação social têm, se calhar, uma parte grande dessa responsabilidade. O indivíduo, pessoal, se calhar as nossas ações não têm um impacto assim tão grande. Mas a verdade é que estas coisas alimentam-se umas das outras. E se estamos constantemente a falar destas pessoas, em vez de falar dos tópicos ou dos assuntos ou o que quer que seja, sem mencionar, sem esses triggers... Se calhar também contribuímos para essa bola, no fundo. E não sei, acho que pelo menos podemos ter essa consciência e tentar evitar alimentar ainda mais o lobo.
Portanto, vamos agora aos assuntos da semana.
Peço desculpa.
Estes assuntos são tipo... É tipo, vamos para um bom, depois para um mal, depois acabamos em bem.
Ah, é tipo montanha-russa.
Montanha-russa. Eu vou falar do mal, claro, mas tu vais começar bem.
Ah, é?
Com lê-se no site. Portugal, houve 519 mudanças de género e de nome em 2022. 146 por menores.
É verdade.
Não é, não é um pormenor, é por menores.
Olha, bem pensado.
Não é por menores.
Não, é mesmo por pessoas menores.
Por espaço menores.
Sim.
Menores de 16
e 17 anos.
16 para cima.
Sim. Sim, nos últimos 12 anos houve um total de 2.312 pedidos de mudança de nome e género em Portugal. O número de pedidos bateu o recorde o ano passado, com um aumento de 30% comparativamente aos 399 de 2021, os quais já tinham traduzido uma subida de 70% face aos 234 pedidos de 2020.
Uhum.
Então o que é que diz a Daniela Bento, a coordenadora
beijinho
do GRIT?
Dani.
Um grande beijinho à Dani. Ela diz que a mudança legal de 2018, que permitiu uma maior visibilidade destas pessoas e o fim da obrigatoriedade legal de pagar 200 euros pela mudança no registro, podem ajudar a explicar estes aumentos. Isto porquê? Porque muitas pessoas trans são trabalhadoras precárias ou vivem em situação de carência financeira e que no fundo os tais 200 euros podiam fazer grande diferença. Portanto, com essa barreira, que não deixa de ser uma coisa simbólica, na altura eu lembro-me que houve pessoas, e como é que é possível esta discriminação positiva, blá blá blá, tipo, isto não é nada para os cofres do Estado, ou whatever, tipo, e no entanto tem um impacto real e, como se pode ver, bastante eficaz na vida das pessoas, destas centenas de pessoas.
Situações precárias e também os menores, não é? Tipo,
sim.
Uma pessoa de 16 anos não tem 200 euros para estar a mudar o que é que seja documentação para ser quem é. Portanto, é ridículo.
Sim.
Era ridículo e já não é ridículo.
Deste total, 146, como disseste, foram feitos por menores, não é por menores, é por pessoas menores com 16 e 17 anos de idade. Lá está, isto foi uma vitória conseguida em 2018, quando a legislação portuguesa passou a permitir que a mudança de género se fizesse, lá está, a partir dos 16 anos. E sem necessidade de qualquer relatório médico a atestar a disforia de género, desde com o consentimento da família. Já este ano, já há números também. Pelo menos até 17 de maio.
Adoro números.
Adoras?
Eu sou pela numerologia.
Ok. Até, olha, depois da final da Eurovisão, que foi a 13 de maio, é daquelas datas que não se esquecem.
Eu adoro. Tu consegues... O Pedro funciona de duas maneiras. O ano dele é o antes e depois da Eurovisão... E a nível de anos e de décadas é tipo os anos em que a Madonna lançou álbuns. É um Por exemplo, se ele fala, aconteceu qualquer coisa em 93, e ele, foi depois do Erótica.
Isso não foi em 92?
Exatamente, por isso foi depois do Erótica. Tá. Então, e tu, foi durante 92. O Girly Show. Pronto, tu fazes sempre essas coisas, o Pedro é assim que funciona a nível cronológico.
Mas eu da Eurovisão é só porque é o 13 de maio.
Ele, pelo Pedro, não havia nada daquelas que... Antes de Cristo. É tipo anos do álbum da Madonna. And the Confessions, 2015.
Pronto, até 17 de maio deste ano já foram feitos 193 pedidos e dos quais 118 relativos a pessoas que quiseram passar a constar nos documentos de identificação como sendo do sexo masculino. Já que há uns anos tínhamos partilhado uma notícia que realmente a maior parte dos pedidos feitos são para pessoas que se identificam com o género masculino, curiosamente.
Nunca estar a fazer extrapolações, mas acaba por ser-se um bocadinho aquela coisa do... é mais fácil, entre aspas, nada disto é fácil, mas é mais difícil para mulheres trans...
É uma promoção.
Exatamente. Enquanto para mulheres trans é uma despromoção,
exato.
Para homens trans é uma promoção, porque
aos olhos da sociedade.
Exatamente, o que é bom é ser homem.
Claro, isso aí é o ponto máximo dos máximos, como se pode ver por tudo o que está acontecendo no mundo.
Para mim,
Um pouco relacionado também em Portugal, o Partido Socialista pretende determinar com a imposição legal de que os nomes próprios devem indicar com clareza qual o sexo das pessoas, o que abrirá a porta aos nomes neutros.
Sim, falamos...
Apesar da manutenção dos marcadores de género, portanto.
Sim, mas já falámos disto e tipo, eu gostava de me chamar tipo 7.
7, como de Stranger Things.
Ele é 11.
Dei-lhe um desconto. 4. 4, 4. Beyoncé, está tudo interligado. Numerologia.
Numerologia.
É como é que isso diz, não é?
Então agora vamos falar de uma notícia triste. Woo! Lê-se no site. Estados Unidos da América, Texas proíbe cuidados de afirmação de género a menores trans. Pois é, isto nos Estados Unidos está mesmo muito mal. Temos vindo a falar muitas vezes destas leis anti-drag que são um bocado leis dissimuladas para discriminar pessoas trans no final do dia.
E não binárias.
E entretanto, o governo estatal republicano do Texas ratificou esta semana uma lei que criminaliza a prática de cuidados de afirmação de género a menores trans. O Texas juntou-se assim a outros 18 estados estadunidenses, adoro esta maneira de dizer, que proíbem ou restringem estes tratamentos. Ou seja, isto está tudo em modo retrógrado. Está tudo a ir para trás. Esta medida no Texas vai entrar em vigor já em setembro, mas com exceções de quem já está no processo e já está a fazer tratamento. Ou seja, isto é tudo mais uma vez uma propaganda do Partido Conservador, que argumenta, tal como eu estava a dizer há bocadinho, que estas medidas são irreversíveis, que as transições são irreversíveis e que... muitas pessoas arrependem-se depois da transição.
Eu não percebo a obsessão que têm com aquele argumento de vão cortar o sexo às crianças menores. Tipo, não é isso que acontece sequer. Não é isso que está recomendado.
E eles não têm problemas nenhum em fazer isso com crianças intersexo, por exemplo.
Olha,
cortar a genitália. A menores não, a bebés.
Sim.
Estes argumentos, lá está, como eu estava a dizer, já foram desmontados mil vezes nos últimos anos por equipas clínicas e profissionais de saúde. E, por exemplo, os cuidados de afirmação de género a pessoas trans por bloqueadores de puberdade, ao contrário do que os conservadores tentam passar, são ações reversíveis. Ou seja, uma pessoa que está a tomar bloqueadores de puberdade pode deixar de tomar caso seja essa a sua vontade.
E vem a puberdade em força, se for o caso.
Sim, é verdade. Sim.
Ou seja, no fundo está a poupar à pessoa jovem, adolescente, sim, passar por essas mudanças físicas e que tanto amam.
Que essas sim são irreversíveis. Exato. As mudanças que se passam durante a puberdade por uma pessoa trans são irreversíveis. Portanto, se eles não tomarem estes bloqueadores de puberdade para depois, já em adultos, conseguirem fazer os tratamentos hormonais específicos, esses sim causam dano físico, causam dano psicológico a estas pessoas. E já sabemos também que jovens trans com acesso a estes bloqueadores possuem uma melhor saúde mental. E a maioria dos adolescentes que recebeu este tipo de tratamento continuou. Ou seja, não é uma coisa que as pessoas simplesmente abandonam. Uhum. Tipo, ah, hoje apeteceu-me tomar um bloqueador hormonal.
Não.
Estava com a Chica, tomei um bloqueador hormonal para não estar com a Chica.
Quem é a Chica?
É o Benfica.
Oh, não. Raio de exemplo.
E pronto, isto já está a ser muito contestado, claro, pelos democratas e pelas organizações de defesa dos direitos LGBTI, que inclusivamente temem que isto possam ser medidas que, para as pessoas trans e jovens trans que vivem no Texas, que possam levar a maiores problemas de saúde mental e, claro, e mais ideação suicida, que já é o caso de muitas destas comunidades que são super ostracizadas e já sofrem mais do que qualquer outra ideação suicida. Portanto, isto é mesmo muito, muito grave. E está-se a espalhar pelos Estados Unidos todos, e nós sabemos que isto, quando se começa a espalhar pelos Estados Unidos e por um país com grande visibilidade externa, isto acaba por chegar a... Opa, nós sabemos, aquela coisa, estavas a falar daquele tal partido da Assembleia da República Portuguesa. A única coisa que eles fazem é reproduzir as ideias dos conservadores dos Estados Unidos. Uhum. Eles não fazem mais nada original.
Eles são tão nacionalistas e, no entanto, fartam-se de importar coisas.
É só importar coisas. Coisas que nem são aplicáveis à realidade portuguesa, eles importam e tipo... Espera lá, nós nem sequer estamos a falar disto em Portugal. Porquê é que estão com esta cena? A cena do drag, por exemplo. Sim. Não se estava a falar de toda em Portugal até começar nos Estados Unidos. E eles foram pegar nisso para aplicar também a Portugal quando não estava a acontecer nada do género.
Sim, quando não houve nada.
Sim.
Não houve nada, não houve nenhuma queixa, não houve nada.
Portanto, isto são falsos focos que eles estão a tentar criar e lá está. Isto nos Estados Unidos está péssimo mesmo e estou mesmo com algum receio que isto seja um ponto de viragem mesmo muito, muito grave.
Sim, olha, sabes o que é que eu te digo, Manel?
Não.
Que estas pessoas precisavam de ler outros estudos.
Pois é.
Nomeadamente um que diz...
É um lenço no site, Pedro.
É um lenço no site. Estudo mostra como o apoio da família e da escola são essenciais à felicidade de jovens LGBTQ+. Isto foi um relatório pela Positive Futures.
Já agora, posso dizer uma coisa?
Não. Diz.
Já várias pessoas me perguntam...
Sim.
Perguntaram, aliás, porquê é que em Portugal se diz LGBTI... E nos outros países se diz LGBTQ+, LGBTQI+. A razão é, faz parte da agenda política das organizações dos direitos LGBTI de escolher quais é que são as nomenclaturas que utilizam para LGBTI, neste caso. Em Portugal, o LGBTI surgiu, creio eu, e tu podes-me contrariar caso esse seja o caso, porque o I era, as pessoas intersexo, era de facto algo que não era falado. E o facto de estar na sigla inclui essas pessoas no debate político, faz com que os direitos das pessoas estejam mais na forefront da discussão política. Portanto, é uma razão política de cada país, muitas vezes.
E era uma luta que estava a acontecer.
E era uma luta que estava a acontecer. Ou seja, isto muda de país para país consoante as necessidades de exposição das minorias dentro das minorias, para terem alguma visibilidade. É só isso, não é porque... Ah, mas vocês não se decidem em relação a qual é que é a sigla. Não,
existe... Os contextos vão mudando, sim.
São diferentes, pronto.
E, principalmente quando são associações que se focam muito na luta política e em que é preciso, por exemplo, escrever projetos de lei, etc., é preciso usar os termos muito precisos, porque a lei não pode ser assim muito vaga, porque senão não é concreta para proteger, neste caso, a população LGBTI+. Mas não quer dizer que haja o esquecimento ou que não sejam celebradas todas, claro, as identidades, mas é preciso focar para colocar em prática essas leis. E as leis precisam de ter, claro, certos parâmetros muito específicos e lá está, para incluir estas pessoas com estas especificidades identitárias, precisam de estar, neste caso, no termo utilizado, neste
por
caso,
exemplo, LGBTI+. O LGBTQ+, que é a designação do Reino Unido, é uma decisão a nível do próprio país de escolher esta nomenclatura para, lá está, trazer visibilidade política a uma série de assuntos. Mas pronto, era só porque existem muitas pessoas que me perguntam isto e eu achei que era bom de
esclarecer. Então, olha, agora vai ouvir o episódio 168, se achas ver aí.
Não, ah, é este?
Dizes tu às pessoas.
E agora, qual é que é?
Já estamos no 168.
Ai, que horror.
Então, o que é que diz este relatório?
Quer dizer que ao próximo temos um threesome. É um 69 com uma pessoa a ver. Mas de costas.
Não, pronto. Então, este relatório entrevistou 3.695 pessoas com idades entre os 18 e os 25 anos no Reino Unido, onde foram incluídas 1.736 queer. O mesmo estudo identificou uma ligação entre a falta de apoio na infância e resultados negativos para a saúde mental, para o bem-estar e perspectivas de carreira no início da idade adulta destas pessoas. O apoio, que é aqui referido pelo estudo, refere-se, por exemplo, ao grau de proximidade com a sua família, como a escola abordou a temática LGBTQ+, e se elas tiveram algum modelo LGBTQ+, na sua vida enquanto jovens. Crescer sem este tipo de apoio tem um impacto duradouro e devastador nos jovens. E as descobertas-chave do relatório sobre jovens LGBTQ+, são quais?
Queres dizer? Então, foram 4 vezes mais propensas a sentirem-se envergonhadas por serem LGBT+.
Tiveram mais do dobro das probabilidades de ter experienciado ataques de pânico e quase 2 vezes de ter experienciado depressão no ano passado.
Foram mais de 3 vezes mais propensas a nunca ou raramente se sentirem otimistas sobre o seu futuro.
Foram 3 vezes mais propensas a não estarem confiantes de que terão uma carreira profissional que gostam.
Tiveram metade da probabilidade de se sentirem bem consigo mesmas.
Foram mais de 4 vezes mais propensas a raramente ou nunca se sentirem próximas de outras pessoas.
Tiveram metade da probabilidade de sentirem confiança de que encontrarão uma relação estável e terão crianças, mesmo que o desejem.
Tiveram quase metade da probabilidade de dizer que são felizes na idade adulta.
Tiveram mais do dobro da probabilidade de ter pensamentos e sentimentos suicidas.
Tiveram mais do dobro das probabilidades de se automutilarem.
Portanto, isto são os grandes resultados do estudo.
Sim, ou seja, se não receber este tipo de apoio nas famílias, nas escolas, uhum, etc. Enfim, estes dados são bastante
elucidativos.
Sim, portanto, por favor, vejam. Há estudos que é mostram, verdade. Não é
tipo, e não é muitos, e não são poucos, não é bastante.
Bastantes, já há várias décadas até.
Era um rapaz tóxico, independente.
Jane, corta. Então, o que é que disse Amy Shandon, que é a diretora executiva da organização Just Like Us?
Ashenden.
O que é que eu disse? Eu não sei. É Amy. Um grande beijinho à Amy.
Não. Então, o que é que a Amy disse?
Sim.
Pessoas jovens precisam desesperadamente ouvir que as adultas nas suas vidas acreditam inequivocamente que ser LGBT+, não é algo que as diminui. Caso contrário, veremos outra geração a enfrentar os resultados de cortar a respiração do relatório. Ou seja, novamente temos que aprender com a história e melhorá-la.
Exato. Quando apoiamos jovens LGBT+, criamos uma pedra angular que faz a ponte entre as divisões e fornece uma estrutura que ajuda todas as pessoas. Esse é o objetivo deste relatório, conclui então o mesmo.
Porquê uma pedra angular?
Não sei. Porque é uma pedra angular porque tem ângulos. E tem ângulos que uma pessoa consegue ver por onde é que vai o estudo. E vê o caminho em frente, se quiser.
Está-se a inventar.
Ai, pronto, olha, esta semana que passou também foi muito triste.
É assim, nós vamos dar voz a ambas ao mesmo tempo fazer as despedidas, porque
pois.
Vamos despedir-nos de duas séries que nós muito apreciamos.
É verdade.
Uma mais que outra, mas pronto. Não, quer dizer, gosto das duas.
Eu
mas...
mais do que tu, tu mais do que eu.
Não.
Não sei.
Então acabou Succession e acabou também Ted Lasso, tudo na mesma semana.
Ah, isso foi horrível.
Foi muito mal. Foi muito mal, mas muito bom. Vamos primeiro por Succession. É a série do momento. Aquilo foi... A temporada final foi incrível. Não houve ali nenhum episódio fora do... Tipo, ai, vamos só encher chouriços. Não, aquilo foi tudo tá.
O que é tá?
É tipo, ali mesmo, tipo, acutilante mesmo.
O Hugo van der Ding.
Foi.
Sim, que ele...
Mas pronto, desde que o Roy... Desde que o Logan Roy morreu... aquilo foi tudo... Opa, espero que as pessoas saibam que isto são spoilers, não é?
Ele já foi há semanas.
Já. toda aquela sucessão, porque é exatamente sobre isso que é a série, misturado com as eleições presidenciais, que foi talvez o episódio mais horrível da série, a maneira como os mídia, e neste caso o conglomerado que faz parte da família Roy, conseguiu basicamente escolher um presidente. Um presidente...
A família Roy. A família não se chamava Roy.
Então como é que se chamava, amor?
Não sei. Era Roy. Isso não era o nome da personagem.
Logan Roy, Kendall Roy,
Steve Roy. Ah, não. Roy. Ai, estou a confundir com o Ted Lasso. Não há um Roy no Ted Lasso.
Oh, foda-se. A família Roy e a ATN basicamente escolheram um presidente fascista para os Estados Unidos e resultou.
E estavam à espera de recompensas, no fundo.
Estavam à espera de recompensas
que ele depois disse que se calhar não vai acontecer. Portanto, só são úteis enquanto forem precisos. Houve
momentos incríveis. Eu, para mim, o ator desta temporada foi o Kieran Culkin, o que faz de Roman Roy, que eu acho que ele teve incrível. Ele é escuroso e, ao mesmo tempo, tu não consegues deixar de sentir qualquer coisa
por ele. Parece uma criança, quase.
É uma criança que ficou ali naquele... E o final dele é muito triste. Aliás, o final... Pronto. O final de todas as personagens principais é triste. Não há ninguém que ganhe... aquilo. Para já nenhum dos filhos fica
tirando com o fascista, ganhou.
Tirando o fascista, ganhou. Porque até a pessoa que ficou, de facto, com a sucessão não ficou bem. E que o Pedro declarou que ia ser quem ia ficar com a empresa porque não usava iPhone. Quer explicar essa tua teoria?
Então, é assim. Portanto, estás a ver este mapa aqui atrás de mim. Estou a fazer aquele meme de... aquele meme de tipo... uma pessoa deslocada, tipo, com uma
não, data de gráficos. Não precisas de um mapa para ser deslocado.
Até porque isto é um podcast. Não.
O que é que foi?
Então, há uma regra que, pronto, as pessoas sabem que quando aparece um aparelho em que dá para perceber a marca, mesmo que não seja muito óbvio,
dentário?
Tipo um iPhone, um iPad, um Mac,
isso não dá para pôr nos dedos.
Whatever, à partida não. Aquilo não é por acaso, as marcas pagam para aparecer os produtos nas séries, nomeadamente a Apple, não é a Mac, é a Apple, é das que têm feito maiores campanhas, nomeadamente nas séries e no cinema.
Tirando nas séries da Apple, que são todas da Apple.
Pois, à partida sim. A não ser, lá está, que seja uma pessoa vilã ou que tenha.
Não, mas nas séries da Apple também os vilões têm.
Olha,
Apple.
Que não sei.
É, vão estar a pedir iPhone, Samsungs.
Não, podem ser telemóveis que não se percebam qual é que é a marca. Desde que não seja de outra marca qualquer.
É um 3310.
Aí perceber-se-ia. Não, mas a Apple tem essa regra. Ou seja, quando é uma pessoa vilão que tem algum problema de ética, enfim, uma pessoa má para o enredo da série, ela não autoriza a usar os seus equipamentos. E eu percebi precisamente que o...
O Tom
não usava um aparelho da Apple, apesar de toda a gente, mesmo todas aquelas pessoas asquerosas que nós vemos durante a série toda, todas elas usarem, menos o Tom. Portanto, eu percebi, há aqui qualquer coisa. E depois até fui pesquisar no Reddit e já havia essas teorias também, pessoas que tinham reparado. E eu, pronto, pensei, acho que vai ser ele.
Pode ter sido uma coincidência, mas a realidade é
não,
que...
Não é. De certeza que não, porque aquilo é tipo
contratos. Isso é um grande contratos. Spoiler logo desde o início.
Pois, se calhar mais valia, pelo menos não mostravam o telemóvel dele de forma tão óbvia, que
eles
não
estão,
era...
Eles estão a mostrar sempre os telemóveis, eu passam a vida a falar de telefone.
Mas para não aparecer essa espécie de hint...
Eles claramente não são de Gen Z, aquilo se inicia tudo por mensagem, a sério.
Exato.
Portanto, sim. Adorei o final de todos os personagens, especialmente do Roman, pronto, que eu acho que o Roman acabou num bar... A vislumbrar que a sua vida ia ser um bocadinho ligada ao alcoolismo, que era aquilo que já acontecia antes.
Ah, e que era a bebida, isso eu até vi no Twitter.
A bebida da Jerry, a bebida favorita da Jerry, que era aquela pessoa com que ele tinha uma relação muito próxima, se calhar. Sim. Até há quem diga demais.
Sabes que o desenvolvimento daquela personagem deu-lhe até uma identidade muito fluida nesse campo. Eles, ao início... Já não me lembrava, ele era casado e tinha uma filha, salvo erro.
O Roman?
Sim, e depois... Não. Foi. E depois e só apareceu no piloto. E depois, tipo, avançaram com outra história para
o
ele.
O Roman tinha filha? Não tinha nada. Não tem nada.
A seguir a este programa vais ver.
O Roman tem filhos?
No primeiro episódio de todos.
O Kendall é que tem, não era o Roman?
Quem é que é o Roman?
O Roman é o Kieran Culkin, é o mais novinho. Sim. Ele não tem filhos.
Tem, tinha uma filha, mas desapareceu da série. É verdade, eu fui pesquisar.
A sério?
Sim, aliás, nós falamos no site sobre a criação da identidade mais fluida dele e foi aí que eu fui confirmar, sim.
Até se fala que, tipo...
Ele inicialmente tinha uma aliança e tudo.
Tá bem, ele pode ter sido casado e não ter filhos.
Mas aparece a filha, é o que eu estou a dizer.
É que há uma boca nesta série que é das coisas mais horríveis que o Roman diz, e ele diz muita merda, que é quando sabe que a Shiv está grávida, que é a primeira, de facto, o primeiro filho, o primeiro neto real da família Roy. Apesar do Kendall ter dois filhos adotados. Mas esses não contam.
Ai, que horror! Yeah. E a filha dele também desapareceu no argumento da série.
Epá, eu não, nem consigo acreditar nisso. Anyway,
mas podes confiar em
eu
mim.
Eu era Team Shiv, eu queria que a Shiv ficasse com aquilo. E, quer dizer, e a Shiv talvez tenha sido a que ficou com a parte pior do bolo. Primeiro ela queria separar-se do marido, já não se vai separar do marido.
Pois.
Aquele momento no carro dele estender a mão e ela a pousar a mão por cima, não a dar-lhe a mão, mas a pousar por cima e tipo... Ok, vou ser mais uma vítima do patriarcado, vou ser mais uma vítima... Vou casar-me com o meu pai, basicamente.
Ai, que horror.
E pronto. Opa, o final da série foi dos melhores finais de série que eu já vi no...
Foi sempre. Ótimo. Sim, e acabaram no momento certo.
Acabaram no momento certo e acho que o final foi perfeito. E é raro as séries acabarem desta forma.
Mais vale assim.
Mas foi perfeito.
Outra que também soube acabar na mão de cima... Foi qual? Foi o Ted Lasso.
Não gostei tanto do final. Gostei mais do penúltimo episódio do que do...
O penúltimo episódio foi muito bom. Mas ainda assim, acho que foi um bom fecho de
porque eu acho série. Eu acho que houve uma... Esta temporada, o Jamie... Não sei o nome do ator. Damn it. O que faz Jamie Tart, eu acho que é a temporada dele. Tipo...
E não era só por causa do rabo.
Ai, mas...
Também.
Epá.
49%.
O tu onde estavas a brincar, nós vimos só ontem o final... E o Pedro estava a brincar. Isto é muito estranho, a realização escolher sempre planos em que em segundo plano está o Jamie Tart de costas. E eu, é muito estranho ou muito conveniente.
Eu não me estava a queixar. Mas sim, esta série, lá está, foi baseada num pequeno sketch do SNL, já há uns anos, que depois foi aproveitada e foi desenvolvida toda a história à base da personagem do desenvolvimento da personagem Ted Lasso. E acabou por ser uma das séries de sucesso inesperado, de certa forma, no início da pandemia. Foi daquelas feel-good series.
Foi no início da pandemia.
Lá está, nós já falámos aqui dela. Ela começou por ser uma série, lá está, feel-good, uma comédia mais típica. Mas a verdade é que depois, nas temporadas a seguir, foi desenvolvendo e transformando os episódios curtos de 20, 30 minutos, passaram para quase uma hora. E transformou-se numa espécie de dramédia em que realmente há imensos arcos, as personagens são muito bem retratadas. Incluindo um jogador que está numa relação homossexual, que é o...
Pode dizer que ele é gay, ele identifica-se como
ele foi,
gay.
Já não me... Pronto, eu já não me lembrava. Mas sim, que era o Colin Hughes, que basicamente namora com o Michael.
Basicamente.
Basicamente. E que aparece que no fim.
Aparece no final e ele vai levantar... os bilhetes e dá um nome de uma diva qualquer, agora estou-me a esquecer.
Já não me lembro qual é.
Sim. Ele está a levantar o nome na bilheteira do estádio e para não dizer que é o namorado de não sei quem, dá um nome de uma diva qualquer, tipo Gloria Gaynor ou uma coisa assim.
Não era ela, mas era por aí. E pronto, mas a série foi... Eu gostei muito daquelas personagens, foram muito bem conseguidas, muito bem trabalhadas e tem a grande Hannah...
Waddington.
Waddington.
Waddingham, desculpa.
Anna Waddingham. Da Eurovisão.
Sabes que ela já fazia coisas antes. Eu há bocadinho estava lá, o shame. É ela.
Eu sei. Mas pronto, teve aqui uma reunião de celebração e de prémios ganhos com a série Ted Lasso e depois, se calhar, o seu momento mais visível com a Eurovisão, não é? E é espetacular. E vejam a série, vale a pena.
Temos que fazer uma coisa, então vamos assim.
Ah.
Vais escolher a tua personagem favorita de uma e de outra, vá.
De quem?
Do Succession e do Ted Lasso.
Eu do Succession tenho que ser aquele alto.
O Alexander Skarsgård.
Não.
Ah, o Greg.
O Greg. Para mim tem que ser a personagem favorita. Não sei porquê. Eu adoro aquela personagem. O timing dele, o humor dele. Aquilo pode ser uma grande comédia também, o Succession.
Não, aquilo não é uma comédia. Aquilo é uma sátira, portanto. Pois. É uma comédia.
Adoro
sim,
personagem.
É o paspalho, é o comic relief. Eu estou muito dividido entre a Shiv e o Roman.
Mas adoro a Shiv, claro, também.
Entre a Shiv e o Roman, não consigo escolher. Do Ted Lasso, é a Rebecca.
O meu nome é Rebecca Nunn.
Não, é Anna Waddingham. Não, opá, mas agora o Jamie Tartt também, gosto tanto dele. Eu acho que ficou o meu favorito na última temporada.
É muito boa.
O arco dele, acho que é o que teve o melhor...
Porque ele era muito arrogante, era muito arrogante. Não é?
E também, se lembrares, a Anna Waddingham, na primeira temporada, era uma vilã. Ela contratou o Ted Lasso para arruinar com o clube.
O clube, que era do ex-marido, que ela tinha acabado de se divorciar, etc, etc.
E também cresceu imenso ela na personagem. Eu fiquei com a ideia de que aquilo podia continuar com ela, com a Anna Waddingham e com a June Temple, a Rebecca e a Keely, porque elas falam no Keely? Final... Keely é da PR.
Não, quem é a Keely?
É uma personagem da série.
Pois, mas tens de explicar
isso. Ah, era a ex-namorada do Jamie e do Roy.
Bem.
Pronto, e que faz PR para o clube. Para o clube, sim. E ela leva uma proposta para a Rebecca, que é tipo uma equipa de futebol feminina.
Finalmente.
Sim, e eu fiquei, eu quero ver esta série.
Um spin-off, pode ter um spin-off.
Com elas as duas.
Sim.
E eu já não preciso do Ted Lasso.
O Ted Lasso acabou por... lá está.
Eu não gostei muito do final da personagem dele.
Eu gostei. A parte com a mãe e o filho e isso tudo.
Não, a mãe gostei. A parte do filho não gostei.
Sim. Mas ele acabou por perder importância no meio disto tudo, sinceramente.
Nesta última temporada...
Mesmo das últimas temporadas, ele acabou por perder um bocadinho...
Não, foi na segunda... Esta era a quarta ou era a terceira?
Não, acho que era a quarta.
É que eu lembro daquele final da segunda temporada em que ele tem um ataque de pânico, que é absolutamente incrível.
Sim.
Ah, e foi dos melhores momentos de
Sim, mas ainda assim, lá está, como os outros personagens ganharam tanta exposição e tanto desenvolvimento, que ele acabou por ser ok, Ted Lasso e tudo o que está em seu redor, que no fundo acaba por ser um espelho também de como acaba a série, porque ele diz que não é sobre ele, é sobre o clube.
Sim.
No fundo, lá está, não deixa de ser uma série feel good, mas deixou de ser só... deixou só de ser uma comédia engraçada e divertida e para ver enquanto estávamos fechados em casa, para ser uma série com personagens, com vida, com dores, com poupé.
Lots of poopa.
E pronto, fica as nossas despedidas do Succession. Sim, e do Ted Lasso.
Mas não as nossas despedidas do mês do orgulho, porque ele começou agora. Rakakatiti kaka a se pussy bitch. Ula la 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 la, c'est bon.
Ainda hoje é dia 5.
Boom, tchakalaka taka. Quem é que daqui a uma semana.
Ai, está a falhar.
Estou a perder a ligação. Vá, beijinhos.
Ah, não vais dizer nada.
Não, ainda falta.
Ainda falta. Então falta uma.
Vai ver a Bia. Ou para a semana é que vou já estar a racacatiticaca.
Ai, vai ser ótimo.
Então vá, beijinhos. Dê para a semana, durmam bem.
E viva o orgulho.
Viva o orgulho. Ei, orgulho a 3€.
Não, é grátis, Nuno Manel. Pois o orgulho é grátis.
A cervinha é que se paga.
Beijinhos.
Bons santos.
Bye.
Antes de terminarmos, não se esqueçam de subscrever ao podcast.
E partilhar com as amigas e as inimiga.
Estrelem e deixem 5 estrelas.
E mandem nudes.
Podem encontrar todos os episódios nas vossas plataformas favoritas, como Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, Deezer.
E mandem nudes. Oh.
O Dar Voz a Escrever faz parte do movimento LGBT Podcasters.
Descubra um movimento lusófono queer em lgbtpodcasters.com.br. Conheçam outros podcasts produzidos por pessoas LGBTQI+, na língua portuguesa. Viva a língua!
Podem nos encontrar coletivamente em todas as redes sociais como escrever, isto com quê, e contactar por e-mail geral@escrever.com.
Podem mandar-nos nudes por DM também, se quiserem.
Bye! Bye.